Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já que nos fale um pouco daquilo que foi a reação de Israel ao ataque, ao anterior ataque do Irão, para lhe perguntar, embaixador, se acha que tudo aquilo que Israel quer fazer relativamente a esta retaliação foi aquilo que fez. Soou um pouco a pouca coisa.
Sou, mas eu pergunto-me se não haverá, não terá havido, na dimensão e no modo como Israel reagiu ao ataque iraniano, que no fundo também convém lembrar, já correspondia àquilo que era uma reação ao ataque israelita à embaixada iraniana em Damasco, que matou 7 pessoas. Este ataque iraniano acabou por ser, como nós aqui comentámos, já avisados, os Estados Unidos estavam avisados, de qualquer forma não teve qualquer impacto em termos de vítimas humanas, o que deu ideia, de uma certa maneira, que o ataque iraniano tinha como objetivo, no fundo, corresponder à indignação interna que havia no Irão e à noção de que o Irão não pode, no plano internacional, estar sempre à espera da atuação daqueles que o fazem por procuração iraniana, quer no Hezbollah, quer no Jihad Islâmico, quer nos Houthis, quer mesmo até no Hamas, e tem ele próprio que reagir, digamos, enquanto país, coisa que normalmente não faz. O Irão, apesar de tudo, é um país bastante contido nas suas ações externas, se nos lembrarmos de todo o passado. A reação israelita era inevitável, tendo em atenção aquilo que é o histórico israelita. Mas eu pergunto-me se a reação israelita foi limitada, como se viu. Aparentemente foram enviados uns drones para a zona de Isfahan, que tiveram algum efeito prático, mas não devastador, e em particular foram para uma zona, e esse é um aspecto interessante, para uma zona onde se decorre parte do plano nuclear iraniano de enriquecimento de urânio no Irão. E já falaremos um pouco sobre isso. A sensação que se tem é que os Estados Unidos, ao terem sido um elemento essencial na defesa de Israel a quando do ataque iraniano, e todos nós sabemos hoje que sem os Estados Unidos o ataque iraniano podia ter tido um impacto muito maior em termos de vítimas, em termos inclusivamente de desgaste, sob o ponto de vista material, os Estados Unidos terão ganho junto de Israel. Eu diria alguma força e algum leverage, por utilizar uma expressão anglo-saxónica, que provavelmente não estavam a demonstrar no caso de Gaza. E os Estados Unidos terão, em primeiro lugar, dito a Israel que era talvez necessário evitar um ataque maciço ao próprio território iraniano. Nós sabemos que Israel tem esta tentação há muitos anos, nomeadamente em relação ao processo nuclear, de construção nuclear iraniana, mas Israel tem feito no passado ações dentro do território iraniano que normalmente não reivindica. Aparecem mortos uns generais, aparecem mortos uns cientistas, há um conjunto de ações que, não obstante estarem, digamos, crismadas no direito internacional como criminosas, sob esse ponto de vista, Israel procura evitar ligar-se a essas ações, mas praticas, e toda a gente sabe que são feitas por Israel e pelos serviços da Mossad. E, portanto, a reação israelita foi pequena, mas também convém ligá-la a outras ações que, entretanto, ocorreram. Houve no, em estruturas de natureza xiita dentro do Iraque ataques a essas estruturas. Os americanos dizem que não foram eles, os israelitas não dizem que foram nem que não foram. Mas o que é presumível é que Israel vá fazer, digamos, como resposta ao ataque iraniano, um conjunto variado de ações, talvez espaçadas no tempo, que possam dar, no fundo, a ideia que Israel quer dar é que naquela zona Israel faz mais ou menos o que quer e quando quer, e normalmente não precisa de pedir autorização a ninguém. Talvez tenha precisado, desta vez, de ter alguma luz verde distante dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não estão manifestamente interessados na criação no Médio Oriente de uma guerra aberta que possa obrigá-los, inclusivamente, a um empenhamento de natureza militar maior do que aquilo que já têm através das bases que possuem na região, bases essas que foram absolutamente instrumentais para ajudarem Israel a defender-se do ataque iraniano. Então, aqui é um complexo de situações. Veremos em que medida é que Israel consegue ligar isto também à questão de Gaza, onde nós temos visto que Israel, nos últimos dias, depois de ter dado indicações de que ia avançar para a zona de Rafah, portanto, no sul da faixa de Gaza, fez já várias ações que resultaram em uma chacina de muitos civis, muitas crianças, inclusivamente, mas isso parece, digamos, constituir parte daquilo que é a doutrina do governo israelita, a doutrina de Netanyahu, que é ir até ao fim na questão de Gaza. E vale a pena dizer uma coisa, porque isso é muito claro. Tudo aquilo que era o acossamento de que Israel estava a ser vítima nas últimas semanas, nos últimos meses, relativamente ao modo como a ação em Gaza estava a processar, de certa maneira aligeirou um pouco depois de Israel ter sido atacado pelo Irão. Israel, com o ataque do Irão, acabou por ganhar, digamos, alguma bolsa de oxigênio para as suas ações, e mais do que isso, deixou de estar sob o fogo internacional e passou, digamos, a poder, uma vez mais, retomar a ação ofensiva em Gaza, mesmo com os efeitos colaterais sérios que isso tem nas populações civis.
Isso, com certeza, é essa espécie de bolsa de oxigênio que se foi esvaziando desde 7 de outubro, em algumas alturas esvaziou-se muito rapidamente, está agora então, na sua ótica, mais uma vez cheia ou a encher.
Não, cheia não
Não.
está. Cheia não está. Cheia não está, até porque Israel, como não se contém nas suas ações na faixa de Gaza, porque acho
Exatamente.
que a limpeza total da faixa de Gaza é o seu objetivo, nós não sabemos em que medida é que essa limpeza total pode ser feita garantindo ou conseguindo garantir a presença de populações civis na faixa de Gaza. Estamos a falar de um território pequeno onde vivem 2 milhões e 300 mil pessoas, 300 mil menos as cerca de 40 mil que já, entretanto, já foram mortas. E, portanto, estamos aqui num terreno muito movediço. Israel pode estar a continuar a pagar um preço internacional. Esse preço internacional é que se atenuou depois de Israel ter passado por este período de ser vítima do ataque israelita.
Ao contrário, embaixador, se me permite que o interrompa, do ponto de vista interno, aparentemente as coisas funcionaram um pouco ao contrário, porque exatamente o lado mais radical da sociedade israelita, e em Israel aparentemente tudo que é radical é de extrema-direita, não ficou nada contente com a, vou usar esta palavra, com a bondade das represálias exercidas sobre o Irão.
Não, é evidente que dentro de Israel, vale a pena dizer o seguinte: a população israelita está hoje muito mobilizada contra tudo o que ataca Israel, seja em Gaza, seja no Irão, seja quaisquer outros inimigos, nomeadamente aqueles que se manifestam através da fronteira do Líbano ou através da fronteira da Síria. Israel é hoje uma sociedade altamente radicalizada. E mais do que isso, é uma sociedade sofrida depois do ataque terrorista de 7 de outubro, e é uma sociedade que, mais do que condenar as ações levadas a cabo pelo governo, e em particular por Netanyahu, condena a sua ineficácia. Portanto, eu não sei, olhando para aquilo que são as comunicações que aparecem e os artigos que aparecem na imprensa israelita, onde desapareceram inclusivamente menções aos custos civis dos ataques em Gaza, o que é trágico para uma sociedade que tem uma credencial democrática. Há uma espécie de uma censura interna relativamente aos efeitos colaterais das ações militares israelitas em Gaza, o que é trágico para o futuro, porque, queira Israel ou não, a menos que consiga que ponha bombas atómicas à volta do seu território, Israel vai ter que viver com a Palestina, vai ter que viver com os países árabes, e não vai conseguir viver com os países árabes enquanto não conseguir uma solução para a Palestina. A sensação que há é que nenhum governo israelita até agora, com exceção dos que houve aqui há 20 e tal anos, tem consciência ou consegue encontrar uma maneira de sair deste dilema. É que, por um lado, não está disponível a dar a mão a qualquer situação para a Palestina. Por outro lado, pressente que este tipo de ações violentas, digamos, de demonstração de poder, acabam por radicalizar ainda mais a população da Palestina. Radicalizaram-no ao ponto que levou à ação do Hamas, estão a radicalizar na Cisjordânia, onde as ações dos colonos israelitas estão a ser altamente violentas e destrutivas das populações que ali vivem. E isto não é possível viver numa fogueira. Não é possível viver numa fogueira. Israel não consegue encontrar maneira de sair da fogueira. Até lá vai conseguindo incendiar os outros. Mas a prazo, a situação é impossível de manter, porque não há paz que se faça desta maneira.
Olá. Obrigado, embaixador. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco daquilo que foi mais uma semana de guerra na Ucrânia. Partindo talvez daquele estranho ponto em que a Polónia se diz interessada ou disponível para que a NATO, se acaso vir necessidade disso, colocar armamento atómico no seu território. Não lhe parece uma decisão levemente suicidária, embaixador?
Não, António, a Polónia quer que os Estados Unidos coloquem armas nucleares. Não quer que a NATO coloque armas nucleares. Quer que os Estados
Certo.
Unidos coloquem armas nucleares e, portanto, disponibilizam-se para transformar as instalações que já existem, americanas, ali em zonas de recepção de armas nucleares, convencidos, na pressão, digamos, na perspectiva polaca, de que isso lhes reduzirá a fragilização perante um ataque russo. Portanto, não sei se isso não acabará por ser um crescendo em termos de colocação de armamento. Mas esta semana é uma semana vital para a Ucrânia, porque a Ucrânia conseguiu uma grande vitória que tem a ver com a circunstância de ter podido garantir por parte do Congresso americano o desbloqueamento daquilo que era um financiamento importante e que há vários meses estava parado. E um financiamento que pode ser decisivo para a guerra na Ucrânia e pode ser decisivo para a tentativa ucraniana de garantirem alguma equiparação àquilo que é a ação russa. Uma surpreendente mudança de posição do presidente da Câmara dos Representantes americano, que era um homem que tinha sido lá posto, tinha sido lá colocado pelos republicanos mais radicais, no sentido de evitar qualquer tipo de cedência em termos de financiamento à Ucrânia, que pudesse, por outro lado, pôr em causa os financiamentos para a defesa da fronteira sul. De repente, aparentemente convencido pelos serviços secretos americanos, o presidente da Câmara dos Representantes decidiu pôr a votação. Um apoio à Ucrânia e também a Israel e também aos países asiáticos e também uma fatia para a ajuda humanitária a Gaza. Essa circunstância mudou muita coisa. E, em particular, mudou aquilo que era o mal-estar da Ucrânia, que estava a ser muito claro nas últimas semanas e também ecoado por muitos países europeus, de que a Ucrânia estava a ficar sem armas e que, muito provavelmente, a continuar assim, a Ucrânia ia começar a recuar nas suas linhas de defesa, e a Rússia ia começar a e continuar a avançar, como estava a fazer, embora de forma relativamente limitada em termos do terreno. Isto pode mudar as coisas. Se de facto o armamento americano e a qualidade da defesa ucraniana puder ser alterada, isto pode dar a Zelensky e aos ucranianos, digamos, um sopro importante de vida. Veremos, no entanto, se os ucranianos conseguirão utilizar, mas aparentemente vão conseguir, porque eles o disseram e aparentemente foi uma grande alegria para os ucranianos, se conseguir, digamos, mobilizar pessoal também para pôr todo este equipamento em funcionamento. Nós temos que perceber também que, paralelamente a isto, estão a ser preparados os F-16, estão a ser preparadas ajudas europeias, e, portanto, pode ser que, depois de um inverno dramático pelo qual a Ucrânia passou, com os ataques russos muito fortes, quer por drones, quer por mísseis, em particular num ataque violentíssimo, como já tinha acontecido, aliás, ano passado, por esta altura, às infraestruturas de natureza energética, com recursos russos. Com recursos ucranianos por pressão russa na zona leste, com a segunda principal cidade ucraniana, Kharkiv, a ser ameaçada fortemente e, mais do que isso, a ser flagelada de uma maneira que parece indiciar que os russos gostariam que os ucranianos saíssem de Kharkiv e, portanto, criariam uma espécie de cidade vazia, o que é importante em termos militares. Neste momento, a mudança, em termos de financiamento e de equipamento ucraniano pode alterar as coisas. E se alterar as coisas, a Ucrânia pode ter aqui um verão, digamos, menos desagradável do que aquele que se previa. Vamos ver em que medida é que este equipamento chega rapidamente, em que medida é que ele é utilizado. A experiência mostra que a Ucrânia demonstra uma grande capacidade de utilização de equipamento e uma grande capacidade de adaptação rápida às mudanças em termos de ajuda externa. E, portanto, podemos ter aqui num momento de mudança na guerra, não necessariamente que permita pensar numa nova contraofensiva ucraniana, etc., mas pelo menos da travagem daquilo que era o avanço russo. E vale a pena dizer também que alguma irritação, alguma inquietação, alguma atitude de reação por parte de Moscovo faz pensar que Moscovo estava convencida que tinha este fornecimento de equipamento congelado até bastante mais tarde, isto é, provavelmente até à altura das eleições. Portanto, Moscovo, que está claramente à espera de Trump, se este equipamento não tivesse chegado ou não chegar, terá garantido aqui uma posição de vantagem. Com este equipamento, as coisas podem não ser as mesmas.
Acha, embaixador, que as razões que levaram o presidente da Câmara de Representantes do Congresso a mudar de posição serão razões suficientes para que Donald Trump também mude a sua posição, ou ele é um irredutível?
Não, não parece, não parece. Este homem terá tido um rebate de consciência, talvez em função de informações que teve, não apenas quanto às consequências para a Ucrânia da invasão russa, mas também, inclusivamente, dos equilíbrios globais face ao papel dos Estados Unidos no mundo e face ao recuo que isto significaria. Aparentemente, a inteligência americana terá convencido este homem, que é um patriota e, portanto, decidiu fazer esta opção, mesmo que, eventualmente, até possa vir a perder o cargo, por virtude do mal-estar dentro do Partido Republicano. Mas, portanto, eu acho que Trump não é sensível a este argumento. Trump, para já, está debaixo de uma atrapalhada monumental com os processos judiciais que tem, e tem que estar presente nos júris e nas salas da audiência, mas Trump não dá mostras de ser flexível perante este tipo de argumentação, e portanto não me parece que este seja um argumento que na cabeça dele vá mudar a sua atitude.
Para uma resposta rápida, embaixador, e mudando um pouco de tema, apesar de estarmos em paralelo com o mesmo assunto, as últimas sondagens mostram exatamente que, e também fruto de toda esta atrapalhada que Trump vive em tribunal, mostra que o gap entre quem quer votar Trump e quem quer votar em Biden diminuiu muito. Há aí uma esperança para os democratas?
Aparentemente, sim, o gap diminuiu bastante. Há quem diga também que o efeito exterior, e nem sempre os efeitos exteriores nos Estados Unidos têm importância nas eleições internas, os efeitos da guerra e o facto dos Estados Unidos, digamos, aparecerem com uma cara de vencedores, no fundo, neste bate-bola entre o Irão e os Estados Unidos e Israel, pode ter também, de certa maneira, facilitado esta subida de Biden face a Trump, e o gap neste momento está muito apertado. E há quem diga que vamos ter, digamos, umas eleições muito renhidas até ao fim. Isto é, pelo menos muito mais renhidas do que aquilo que era suposto há uns meses atrás, em que Trump ganhava em todas as áreas. Vamos ver agora, estado a estado, em particular aqueles swing states essenciais para as eleições americanas, em que medida é que Trump consegue sustentar-se? Eu não sei se esta questão das eleições, não conheço suficientemente o sentimento e as sondagens nos Estados Unidos para perceber em que a questão da peça não é das eleições, dos
Dos
processos
tribunais.
judiciais, dos tribunais, afetam ou não o apoio a Trump. Porque também há um outro processo ao contrário, que é o processo da vitimização, a noção
Claro.
de que está a ser vítima de uma perseguição. E isto há muitos setores americanos. E nós temos que perceber que há muita gente nos Estados Unidos que, em primeiro lugar, acha que Trump ganhou as eleições há 4 anos e que as perdeu por fraude. E muita gente, mesmo, dentro do Partido Republicano. E há quem diga que este tipo de cerco a Trump acaba por funcionar como uma espécie de sentimento do que o seu candidato está a ser perseguido pelo sistema. E o sistema é sempre, digamos, um bom alibi para quem tem ideias mais populistas.
Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já a seguir com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que analise aquilo que tem sido a atividade política na Catalunha, numa altura
No País
em
Vasco,
que.
no País Vasco, António. Estamos a falar
Peço desculpa.
do País Vasco.
É verdade, no País Vasco. Estavam as duas em paralelo, Catalunha e País Vasco. E que, de algum modo, vai continuar a manter a crise política em Espanha, fortemente acesa. Como é que tem visto tudo o que está a acontecer no país vizinho?
As eleições autonómicas no País Vasco como interessante, como ponto interessante de perceber em que medida é que os nacionalistas, aqueles que defendem a independência do País Vasco, cresciam em termos eleitorais e, em particular, em que medida o partido mais radical, o Bildu, que é um partido, enfim, que tem uma origem no Arribatasuna, que por sua vez era a cara política da ETA essa que desapareceu já há 13 anos e que, enfim, desapareceu nas suas ações, há 6 anos que foi dissolvida, mas o Bildu continua a ser visto como essa face mais radical do independentismo. E a questão que estava a tentar perceber é em que medida é que o Bildu conseguia subir, em que medida é que o Partido Nacionalista Vasco, que é um partido que tem uma postura mais moderada e que é um partido que vive liderar o País Vasco em aliança com os socialistas, em que medida é que esse partido se sustentaria no poder. Vai-se sustentar, mas na realidade houve uma subida dos independentistas mais radicais, e essa subida não deixa de ser significativa. Praticamente tem o mesmo número de deputados, 27 deputados, embora a aliança que o Partido Nacionalista Vasco faz com os socialistas, no fundo, permita ao Partido Nacionalista Vasco manter a liderança do governo vasco e nomear o chefe do fundo do governo, o Landakari, que é a figura que no fundo é o presidente do País Vasco. Houve aqui pontos interessantes, que foi perceber que o cidadão, o, peço desculpa, o Sumar, que era o partido da vice-presidente do governo central, conseguiu a eleição. Conseguiu, o Podemos desapareceu, o Vox manteve-se um deputado, o PP subiu ligeiríssimamente, os socialistas mantiveram-se, mais ou menos, o que significa, portanto, que não havendo um recuo de qualquer dos lados, de certa maneira, embora o Partido Nacionalista Vasco tenha perdido alguns deputados, consegue manter a liderança. O que significa também que a aliança entre no governo central, entre Pedro Sanches e estes grupos mais à esquerda, ou mais independentistas, alguns não são mais à esquerda, peço desculpa, mas são mais pró-independência, quer no País Vasco, quer noutras regiões, continua a ser, digamos, um tricô, e uma tarefa de articulação pontual, o que faz com que a fragilidade do governo de Pedro Sanches continue. Parece que em Espanha a ideia de permanecer no poder a todo custo é a lei que tem vindo a manter os socialistas ao longo destes anos. E Pedro Sanches é nisso um hábil autor. Mas não sei em que medida é que a subida de alguns elementos mais radicais não pode fazê-los tentar a puxar o tapete mais cedo ou mais tarde a Pedro Sanches. É um sistema muito complicado, é uma situação, digamos, muito difícil, aquela que marca o cotidiano espanhol. O governo espanhol mantém-se no poder graças a uma política de alianças muito arriscada, que muitos espanhóis consideram, inclusivamente, ser pouco patriótica relativamente à própria afirmação da continuidade da unidade espanhola, mas que, aparentemente, por este trico político, é possível manejar todas estas cores e é possível, pelo menos, permanecer no poder.
O facto de o PSOE não descer abruptamente, como alguns analistas achavam que iria acontecer, e por outro lado, esse outro facto que é o Partido Popular não disparar em termos de votação, acaba por conferir alguma, voltamos ao oxigênio, uma bolsa de oxigênio a Pedro Sanches.
O Partido Popular tem dentro de si tensões várias, e essas tensões não foram dissipadas com as últimas eleições, em que o Partido Popular teve um resultado muito honroso e bastante razoável sobre a liderança de Feijó, e Feijó é uma liderança que vem da Galiza e que substituiu Pablo Casado, que era um jovem que tinha feito uma afirmação grande dentro do partido, mas que, entretanto, acabou por ser afastado internamente por várias tensões. Mas Feijó não está à vontade, porque Feijó sabe que tem à sua direita, por exemplo, a líder de Madrid, Díaz Ayuso, que não desarma relativamente à tentativa de, mais cedo ou mais tarde, disputar a liderança. Nós, em Espanha, verificamos que estes líderes, de qualquer dos lados, vivem sob uma montanha de processos judiciais. Díaz Ayuso tem um processo judicial complicado que envolve o seu irmão e um conjunto de negócios feitos durante a pandemia. E essa acusação foi feita pelo PP, pelo Partido Popular, foi ainda ao tempo em que Casado era líder. Agora tem outra acusação denunciada pela esquerda que tem a ver com o seu marido e com de dívidas ao fisco, etc. Mas por outro lado também aparecem feitas pela direita acusações à mulher de Pedro Sanches e também com consequências judiciais. A Espanha vive num mundo que nós aqui em Portugal, que achamos que a nossa situação política é muito tensa, não compreendemos. A Espanha vive num verdadeiro vulcão de natureza política, com implicações práticas ao nível da comunicação social, com uma tensão virulentíssima nos órgãos institucionais, nomeadamente no Parlamento, em que a própria relação entre os eleitos se faz de uma forma profundamente agressiva e passando já quaisquer patamares de violência verbal que nós alguma vez tínhamos visto em Portugal.
Não era uma situação de que se pudesse estar à espera, não lhe parece, embaixador?
A ideia é, António, que aquelas que falavam os nossos pais, as duas Espanhas, as Espanhas que já tinham estado na Guerra Civil, as Espanhas que se harmonizaram quando a transição, essas duas Espanhas verdadeiramente nunca se reconciliaram. E que isto vem ao de cima em vários formatos. Nós não podemos dizer, como dizem os mineiros no Brasil, que os mineiros nunca se zangam, mas também nunca se reconciliam. Não, em Espanha zangam-se e também nunca se reconciliam.
Exatamente. Muito bem, embaixador, obrigado. O programa fica hoje por aqui. Continuem a vê-lo nos sites do Jornal Económico e até para a semana. Até lá.